sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África nesta terça-feira, 16 de junho. Foi o dia em que a astronauta soviética Valentina Tereshkova se tornou na primeira mulher a viajar no espaço. Isso foi em 1963. Hoje, aqui na capital americana, estamos com 24 graus centígrados, céu encoberto, céu cinzento. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. 3 soldados indianos mortos em confrontos com tropas da China. Coreia do Norte destrói escritório de coordenação com a Coreia do Sul. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Na Comissão de Reconciliação pede-se responsabilização e localização de campas das vítimas do 27 de maio. Ativistas presos no Kwanza Sul. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Militares indianos, incluindo um oficial do exército, foram mortos num confronto com tropas chinesas na fronteira do alto do Himalaia, informou o exército indiano. Este é o primeiro confronto entre os dois gigantes asiáticos que resulta na morte de soldados desde 1975. A declaração do exército indiano diz que houve mortes também do lado chinês, o que não foi confirmado por Pequim. A China acusou ainda de responsabilidade pelo incidente, acusando tropas indianas de atravessarem duas vezes a fronteira. Representantes da Índia e da China voltaram a encontrar-se após o incidente. As autoridades da Coreia do Norte fizeram hoje explodir o escritório conjunto de coordenação de relações com a Coreia do Sul na cidade fronteiriça de Kaesong, disse o Ministério da Unificação. A ação de Pyongyang, que é muito simbólica, eleva a atenção na península no momento em que as negociações sobre o programa nuclear norte-coreano estão paralisadas. A agência de imprensa sul-coreana, Yonhap, tinha relatado anteriormente uma explosão no complexo industrial onde o escritório está localizado. O escritório foi inaugurado em 2018 como parte de uma série de projetos que visam reduzir as tensões entre as duas Coreias. No sábado à noite, Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, alertou que Seul em breve iria testemunhar uma cena trágica do inútil escritório de ligação norte-sul, sendo completamente destruído, deixando os militares da Coreia do Norte o direito de dar o próximo passo de retaliação contra a Coreia do Sul. Uma destacada entidade chinesa afirmou que a China deve assumir controle sobre casos graves em Hong Kong que ameacem a segurança nacional. Deng Junhua, vice-diretor do escritório para Hong Kong e Macau, disse que, na generalidade, a lei deve ser responsabilidade das autoridades de Hong Kong, mas em situações especiais a China deve ter jurisdição sobre ofensas que ponham em perigo a segurança nacional. Uma nova lei chinesa sobre segurança nacional deverá entrar em vigor em Hong Kong em breve. O vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, descartou hoje uma eventual troca de presos para libertar Paul Whelan, o norte-americano condenado ontem em Moscovo por espionagem a 16 anos de prisão. O advogado de Whelan, Vladimir Yerebenko, levantou, entretanto, a possibilidade do seu cliente ser trocado por dois russos que se encontram detidos nos Estados Unidos, o ex-traficante de armas Viktor Bout e o piloto Konstantin Yoroshenko, detidos por tráfico de drogas. Essa hipótese foi, no entanto, rejeitada pela Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo e foi hoje também descartada pela diplomacia russa. O presidente americano, Donald Trump, afirmou que vai diminuir significativamente a presença militar na Alemanha, a quem acusa de agir de modo delinquente em relação às suas contribuições financeiras para a NATO, além de tratar injustamente os americanos no comércio internacional. Trump disse que os Estados Unidos vão reduzir de 52 mil para 25 mil o número de soldados estacionados na Alemanha. A economia americana deu os seus primeiros sinais de recuperação após a paralisação causada pelo coronavírus. As vendas aumentaram um total de 17,7% em maio, mas apesar disso estavam ainda abaixo 6,1% em relação ao ano anterior. As vendas de automóveis aumentaram 44% e os gastos em restaurantes 29%. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu hoje uma investigação urgente a possíveis crimes de guerra cometidos pelas forças do marechal rebelde Khalifa Haftar na Líbia e disse ter provas aparentes de tortura e de execuções sumárias. Segundo a organização, vídeos gravados e partilhados nas redes sociais em maio de 2020 mostram combatentes que a Human Rights Watch identificou como estando ligados ao marechal Haftar envolvidos em tais atos. No Sudão, as autoridades anunciaram a descoberta de valas comuns com os corpos de recrutas do exército que foram mortos em 1998. Os recrutas foram fuzilados depois de terem tentado fugir do campo de treinos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Não é fácil admitir erros e não é fácil admitir crimes. Também não é fácil perdoar. Isso é o que está a ficar evidente nos trabalhos da Comissão para a Reconciliação em memória das vítimas de conflitos políticos em Angola, comissão essa formada pelo presidente João Lourenço para se tentar resolver as sequelas daquilo que foram conflitos sangrentos em Angola. O nome da comissão é genérico, mas no centro desse trabalho está o 27 de maio de 1977 e os confrontos desse dia que depois resultaram na morte e prisão de milhares de pessoas através do país. Mas há pelos vistos um longo caminho a percorrer antes da reconciliação. Venâncio Rodrigues.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, reconheceu recentemente tratar-se de um assunto muito sensível que mexe com sentimentos profundos de dor e mágoa. Queiroz defendeu com efeito que deve ser evitado o uso das expressões alegadas vítimas ou 27 de maio na perspectiva das vítimas para evitar polémicas à volta do processo. A representante da UNITA no Grupo Técnico e Científico da Comissão, Clarice Caputo, declarou à Voz da América que a identificação dos locais onde foram enterradas as vítimas é a base para que se possam realizar os funerais condignos.
O perdão é fundamental, mas o perdão também tem que ter ações concretas. O reconhecimento de locais onde as vítimas foram sepultadas, as valas comuns, as campas individuais, acho que é muito importante. Seria bom que houvesse, de facto, esse trabalho do reconhecimento dos corpos para poderem ser entregues às famílias. Temos também os diversos paradões onde as pessoas foram fuziladas em quase todas as cidades e vilas deste país, porque eram contra-revolucionários, porque eram bandidos. Essas pessoas merecem, de facto, um processo de luto por parte das famílias, um processo condigno, também o abraçar e perdoar, também condigno. Carregam ódios, carregam mágoas, e acho que é muito bom que as pessoas possam descarregar tudo aquilo que trazem na alma muitos anos. Pessoas que viveram anos como órfãos porque eram discriminadas pelo passado dos pais. Acho que tudo isso faz muito sentido.
Por seu turno, o responsável da Fundação 27 de Maio, General Silva Mateus, diz que a sua organização considera incontornável a identificação dos responsáveis pelos massacres, bem como os seus mandantes, para que sejam conhecidos por todos. Silva Mateus defende para o efeito a abertura dos arquivos da antiga Direção de Segurança do Estado, DISA.
Ao contrário do que muitos dizem, o processo de 7 de maio está em discussão. Agora, o que falta é abrir-se os arquivos da DISA. Esta é esta questão que nos falta. E, acima de tudo, determinar quem, os dias e locais onde estão encarados, os dias em que foram fuzilados, quem determinou o fuzilamento. Porque, independentemente daqueles que foram apanhados no sopro da história, há aqueles que, presumidamente, foram julgados. E a sentença foi ditada por alguém. E alguém mandou fuzilar. E é isso que nós queremos. Mas eu acho que se nós conseguirmos interagir com o grupo dos ex-segurança do Estado, dos ex-DISA, que compõem também, que são também membros da comissão, vão revelar determinados sítios onde se encontram as valas comuns. Quanto à abertura dos arquivos? Isso depende do chefe do Estado. Ele tem que determinar.
A Comissão de Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos foi criada pelo Presidente João Lourenço com o objetivo de se estabelecer as bases de consolidação da paz e da reconciliação, unir os angolanos e afastar os fantasmas que ainda assombram o passado recente de Angola. A Comissão elaborou um plano de reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos que prevê a construção de um memorial único para todas as vítimas dos conflitos registrados no país a ser erguido em Luanda, na encosta Boa Vista, no município de Sambizanga. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A Sul, dois ativistas foram presos. Coque Mukuta, explica-nos agora porquê.
Estão detidos desde sexta-feira última no Kwanza Sul dois ativistas que participaram de uma vigília em solidariedade à família do malogrado Rodrigues Eduardo, antigo inspetor das finanças, assassinado 3 dias antes do interrogatório que podia prestar à Procuradoria-Geral da República no processo crime que envolve o governador da província, Job Capapinha. Segundo Adilson Dias, outro ativista presente na vigília, os jovens Gigas de Nascimento e Catupila Wassal foram detidos pela polícia quando eram 18 horas e levados para o Comando Municipal da Polícia Nacional do Wakukungu, onde se mantiveram até amanhã desta terça-feira.
No Kwanza Sul, especialmente no Wakukungu, nunca houve manifestação, ou seja, uma vigília daquele género, com cartazes e velas e materiais completos. Então a polícia tentou despertar os jovens. Os jovens conversaram com a polícia, porque a polícia aceitou. Foram até com o comandante mandou prender todos os jovens que estavam arredores. Na verdade não houve nada que os ativistas fizeram, ou que os jovens fizeram, que levaria à detenção deles. Foi só excesso da polícia.
Entretanto, o advogado Lísio Feijó, que defende os dois ativistas, afirma que os detidos estão a ser acusados no processo 230/20 de crimes de Assuada e que neste momento encontram-se nas celas do Tribunal da Comarca do município da Sela, no Wakukungu.
Os jovens encontram-se aqui na PGR junto do Tribunal de Comarca da Sela a aguardar pela promoção do Ministério Público.
E eles estão a ser acusados de quê?
Os jovens estão a ser acusados de Assuada.
Assuada.
Crime previsto e punível pelo artigo 180 do Código Penal.
O causídico afirma que aguardam pela decisão do procurador se os detidos serão submetidos num primeiro interrogatório ou serão encaminhados para um julgamento sumário.
E esta indignação vai ser manifestada na audiência, já que o processo foi aberto, está a correr os seus trâmites legais. Aguardamos a promoção do digno representante do Ministério Público no sentido de saber se efetivamente eles serão submetidos a primeiro interrogatório, já que estão detidos desde sexta-feira, ou se serão julgados sumariamente e lá estaremos para podermos fazer vingar todas as nossas posições a respeito da absolvição dos indivíduos que estão implicados neste processo.
A VOA contactou o governador da província do Kwanza Sul, Job Capapinha, que, sem gravar entrevista, diz desconhecer qualquer detenção envolvendo seu nome. Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora para o norte do país, para o Uíge, onde ativistas estão decepcionados e ameaçam ir a tribunal depois de uma vigília prevista para o fim de semana ter sido impedida pela polícia. A vigília destinava-se a protestar contra a libertação de um homem acusado de violar uma criança de 4 anos de idade e também protestar contra a pedofilia, violência e abuso sexual e assassinato de menores em Angola. Mas isso não foi autorizado. Muniz Francisco.
Leopace Kenyatta, um dos organizadores da vigília, considerou o comportamento da polícia como sendo inapropriado e que chamou de pouca vergonha num Estado considerado democrático e de direito consagrado na Constituição da República Angolana.
Então, como a comandante provincial ajuda má fé no que concerne aquilo que é a liberdade de expressão, os direitos fundamentais dos cidadãos. Violou aqui um direito que os cidadãos têm, que é de se expressar, a liberdade de expressão. 10 minutos depois dessa coordenação toda, vem a dizer que o comandante provincial ligou alegando que a atividade não vai sair em espaço nenhum, atendendo à situação de calamidade. Mas a situação de calamidade em que o país está a passar nesse preciso momento não bloqueia os direitos fundamentais dos cidadãos. Os cidadãos são livres de se expressar desde que cumpram com os pressupostos de segurança, não é? As medidas de biossegurança, o uso das máscaras faciais obrigatório, não é? A desinfetação, se for possível, que nós também preparamos todos esses meios, temos aqui. E na última hora vem a nos dizer que a atividade não vai sair. Isso é uma vergonha.
O ativista Leo Passos considerou ainda recorrer às barras do tribunal o caso que considerou ser uma grave violação da Constituição e o decreto presidencial do estado de calamidade.
A gente vai recorrer para o tribunal provincial do Estado. Bem, não temos uma previsão, não é? São pressupostos legais e a gente deve cumprir com alguns pressupostos para chegarmos até lá.
O cívico Ernesto Pedro condenou a atitude da Polícia Nacional do Luís.
João Lourenço tentou dar abertura, mas o que estamos a ver é que os espetáculos continuam neste capítulo. Não é abonatórias para a democracia. Eu acho que há uma necessidade de nós revermos este capítulo no sentido de nós também, na pessoa do próprio João Lourenço, darmos uma outra imagem a nível internacional.
O que esperamos é que por parte do novo governador da província do Ijo, é que pelo menos atos do género não voltem a acontecer ao longo do seu mandato.
Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Em Luanda há um protesto raro. Um cidadão iniciou uma greve de fome para exigir a exoneração do ministro do Interior e do comandante-geral da polícia. Motivo? Os alegados assassinatos de cidadãos pacíficos protagonizados por elementos da Polícia Nacional durante este período de luta contra o coronavírus. Manuel José.
O cidadão chama-se Alcibiades Kopuma, já foi secretário provincial da UNITA na Huila, mas diz que o seu protesto em forma de greve de fome é na condição de cidadão solidário com as vítimas do que considera execuções da polícia e, por outro, para pressionar o presidente da República a tomar uma posição em relação a estes assassinatos de pacatos cidadãos.
O presidente da República tem a oportunidade de mostrar aos cidadãos angolanos que ele igualmente está tocado como nós. Tem que se demarcar, tem que responsabilizar politicamente, nomeadamente o seu auxiliar para a área do interior, pelas declarações arrogantes, de forma prepotente, nós todos vimos, e igualmente exonerar o comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, mostrado que não tem a competência por ordem na corporação que ele dirige. São sobretudo os agentes da Polícia Nacional que assassinam cidadãos, quase todos os dias há relatos e não há nenhuma responsabilização. Portanto, ou o Presidente da República exonera estas duas figuras para se demarcar do modo de atuação dos dois órgãos que dirigem, ou então estará a assumir que ele é o mandante.
Alcibiades Kopuma começou ontem a greve de fome e está concentrado no Largo da Independência, de fronte à estátua do primeiro presidente angolano aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
4 dos 5 países africanos lusófonos não registaram qualquer progresso em termos de transparência fiscal, diz um relatório do Departamento de Estado, cujo estudo é requerido pelo Congresso americano como parte do processo de apropriação de fundos de ajuda. No que diz respeito à Angola, o documento afirma que o governo tornou, e citamos, largamente e facilmente acessível a sua proposta orçamental, o seu orçamento como aprovado em um relatório anual. Contudo, e embora a informação sobre o orçamento seja considerado aquilo que o departamento chama de confiança na generalidade, a informação sobre a dívida estava desatualizada e aquilo que chama de Instituição Suprema da Auditoria não publicou relatórios da auditoria sobre as contas do governo. Há também preocupações sobre a precisão da informação sobre gastos. O relatório afirma que a transparência fiscal de Angola poderá ser melhorada com a publicação atempada das suas obrigações de dívidas e assegurando que, citamos, a Instituição Suprema da Auditoria leva a cabo uma auditoria anual de execução do orçamento e publica as suas conclusões num período razoável de tempo. Mais informações sobre os outros países africanos de língua oficial portuguesa podem ser vistos na nossa página da internet www.voaportugues.com. We'll be right back. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita, a partir de Washington, onde hoje estamos com 24 graus centígrados e céu cinzento. Estamos atualmente a transmitir em onda curta e onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mas, quando se iniciar a segunda meia hora da nossa programação de 90 minutos, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia connosco em FM, e vamos ter também, em FM, a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continua, portanto, connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira é o Angola Fala Só. Logo que pudermos, vamos anunciar quem é ou quem são os nossos convidados para os ouvintes nos poderem mandar perguntas e podem fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584, 1908-652-4584. O maior partido da oposição de Angola, a UNITA, diz ter arrecadado 14 milhões de kwanzas entre os seus parlamentares para apoiar vítimas de Covid-19. A UNITA diz-se também solidária com protestos dos médicos angolanos que se dizem discriminados em troca de médicos cubanos. Manuel José.
A UNITA diz que não vai admitir que os médicos angolanos sejam relegados ao desemprego enquanto colegas seus cubanos são contratados e a ganharem 5 mil dólares a cada só para atender a Covid-19. Liberty já que entende que se avizinha uma crise no setor da saúde sem precedentes, caso o executivo não resolva o problema dos mais de 2.500 médicos angolanos sem colocação e em seu lugar são chamados médicos estrangeiros.
45 anos depois da nossa independência, permitamos ter mais de 2.500 médicos fora do sistema de saúde e aqueles mesmos quadros foram formados nas mesmas escolas, os seus colegas cubanos, os seus médicos cubanos têm privilégios e os nossos compatriotas ficam relegados a um terceiro plano. Posição do Grupo Parlamentar da UNITA de discórdia em relação à estratégia de aplicação do potencial de quadros do país. Queremos juntar a nossa voz de solidariedade aos médicos e exigir do Governo uma tomada de posição para se resolver com a devida urgência.
Liberty Chiaka, líder do Grupo Parlamentar da UNITA, que arrecadou 14 milhões de kwanzas entre os seus deputados para ajudar as vítimas mais vulneráveis da Covid-19. A Chiaka sublinha que os valores vão ser encaminhados diretamente às unidades hospitalares, centros médicos e centros de acolhimento em todo o país.
Seria, da nossa parte, incoerência confiarmos a gestão de um valor como este, quando o Governo não consegue fazer uma gestão transparente dos recursos do Estado. Confiarmos a gestão do pouco recursos que nós arrecadamos à mesma comissão, de forma nenhuma. Uma parte vai ser feita por terceiros. Vamos confiar a gestão de alguns recursos aos secretariados provinciais da UNITA, lá onde nós não estamos presentes.
Cada deputado da UNITA doou metade do seu ordenado a cerca de 273.500 kwanzas. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Jogos à porta fechada, a Liga dos Campeões da Europa, a Grande Liga do Futebol, está a caminho de Lisboa. Esta é a principal notícia de hoje na nossa página desportiva. Embora até esta hora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, jornais europeus são hoje unânimes em que a União Europeia de Futebol, a UEFA, decidiu que os quartos de final, as meias finais e a final serão disputados em Lisboa, provavelmente nos estádios do Benfica e do Sporting. Quartos de final e meia-final disputados só com um jogo. A final está programada para 23 de agosto. Antes disso, contudo, ainda falta encontrar 4 das 8 equipas que vão estar nos quartos de final. Juventus de Cristiano Ronaldo tem que receber o Lyon a 7 de agosto. Lyon ganhou a primeira mão por 1-0. Manchester City vai receber o Real Madrid. City foi a Madrid ganhar na primeira mão por 2-1. Barcelona tem que receber o Napoli. Empata um golo em Itália. E Bayern recebe o Chelsea depois de ter vencido na primeira mão em Inglaterra por 3-0. Já apurado temos Atalanta, Leipzig, Atlético Madrid e Paris Saint-Germain. A Liga Europa, por outro lado, vai terminar na Alemanha com a final a 21 de agosto. Em Portugal, hoje, o Porto tem a oportunidade de se distanciar no topo do campeonato português se for ganhar ao Campo do Aves, que está em último lugar. O Porto a pensar, sem dúvida, também no jogo da manhã do Benfica contra o Rio Ave. O Benfica, recorde-se, está 2 pontos atrás do Porto. Ou talvez o Porto não esteja a pensar no Benfica. Quem o diz é o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
Nós não olhamos para os outros, que se nós não ganharmos os nossos jogos, ficamos com a vida muito difícil. Nós temos que olhar e focarmos naquilo que é o jogo de amanhã, aquilo que é o os nossos 3 pontos. Isso é que é importante. Obviamente que estamos atentos a tudo aquilo que passa à nossa volta, e nomeadamente com o nosso rival, que luta pelos mesmos objetivos que nós. Mas principalmente o foco é em nós, na nossa equipa, na equipa que vamos apanhar pela frente, e a forma como essa equipa pode montar uma estratégia para nos surpreender. Esse é que é o nosso trabalho, esse é que é o nosso foco. A partir daí, o resto nós não podemos controlar, não controlamos, por isso não vale a pena pensar muito, porque não tiramos partido disso.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Hoje, na vizinha Espanha, o líder, o Barcelona, está em casa, recebe o Leganés, com o estádio vazio, claro está, para deixar lá fora o coronavírus. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Estamos a aproximar do final desta primeira meia hora, mas antes disso, e antes também de irmos um pouco à música, vamos para a Guiné-Bissau, onde a Associação de Amigos de Crianças da Guiné-Bissau se mostra preocupada com a condição precária dos menores, isto no dia em que se assinala a quinzena das crianças africanas, sob o lema "Acesso a uma justiça adaptada às crianças em África". O jornalista Assumano Só tem pormenores a partir de Bissau.
O administrador da Associação de Amigos e Crianças da Guiné-Bissau, Fernando K, denuncia a existência da suposta prática de mutilação genital feminina, bem como o casamento forçado no país.
Crianças com idade escolar e que não vão à escola porque vão ter que ir pedir esmolas. Meninas que são obrigadas, forçadas mesmo, precocemente, para irem casar com pessoas de uma idade avançada. Meninas ainda que são submetidas a cinza feminino, são realidades atual na Guiné-Bissau.
Por outro lado, Fernando K lamenta a forma como é visto o trabalho infantil na Guiné-Bissau.
O trabalho infantil vê-se por todo o lado, as crianças numa situação muito, muito, muito difícil. Portanto, apesar da Guiné-Bissau assinar e ratificar várias convenções, a situação ainda continua no fundo do poço.
Especialista para a Convenção das Crianças, Emmanuel Fernandes, defende a estabilização do país como forma de fazer face a essa situação.
Sem a tranquilidade, sem a estabilidade, não pode haver, como é que se diz, não pode haver a verdadeiramente tranquilidade para as crianças, muito menos a mudança de paradigma.
Celebra-se hoje Dia de Criança Africana, sob lema "Acesso a uma justiça adaptada às crianças em África". De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, em que os PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa, vão estar em foco. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. Até ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com um pouco de música. We can bounce around from town to town, and that's fine with me. If you wanna just ride the breeze, well, I'll go anywhere. West Virginia, baby, I don't care. Mexico on a wild hair. Have you ever seen California? Pick a spot on any old map. I travel light and my bags are packed, just as long as I'm where you're. Gonna have a real good view. I'll go anywhere, anywhere with you. Well, I bet there's a 2-lane running right through the middle of
Hoje é dia 16 de junho de 2020 e esta é a emissão vespertina da Voz da América. É dia da criança africana e dia da moeda em Moçambique. Nos próximos 30 minutos, a Mãe Miguel ao microfone. Hoje nas notícias, militares indianos mortos em combate com forças chinesas. Coreia do Norte destrói escritório em ligação com a Coreia do Sul. A organização Human Rights Watch acusa rebeldes da Líbia de crimes de guerra. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e também no Instagram com referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
Os militares indianos, incluindo um oficial do exército, foram mortos num confronto com tropas chinesas na fronteira do alto do Himalaia, informou o exército indiano. Este é o primeiro confronto entre os dois gigantes asiáticos que resulta na morte de soldados desde 1975. A declaração do exército indiano diz que houve mortes também do lado chinês, o que não foi confirmado por Pequim. A China acusou ainda de responsabilidade pelo incidente, acusando tropas indianas de atravessarem duas vezes a fronteira. Representantes da Índia e da China voltaram a encontrar-se após o incidente. As autoridades da Coreia do Norte fizeram hoje explodir o Escritório Conjunto de Coordenação de Relações com a Coreia do Sul na cidade fronteiriça de Kaesong, disse o Ministério da Unificação. A ação de Pyongyang, que é muito simbólica, eleva a atenção na península no momento em que as negociações sobre o programa nuclear norte-coreano estão paralisadas. A agência de imprensa sul-coreana, Yonhap, tinha relatado anteriormente uma explosão no complexo industrial onde o escritório está localizado. O escritório foi inaugurado em 2018 como parte de uma série de projetos que visam reduzir as tensões entre as duas Coreias. No sábado à noite, Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, alertou que Seul em breve iria testemunhar uma cena trágica do inútil escritório de ligação Norte-Sul, sendo completamente destruído, deixando os militares da Coreia do Norte o direito de dar o próximo passo de retaliação contra a Coreia do Sul. Uma destacada entidade chinesa afirmou que a China deve assumir controle sobre casos graves em Hong Kong que ameacem a segurança nacional. Deng Junhua, vice-diretor do escritório para Hong Kong e Macau, disse que, na generalidade, a lei deve ser responsabilidade das autoridades de Hong Kong, mas em situações especiais a China deve ter jurisdição sobre ofensas que ponham em perigo a segurança nacional. Uma nova lei chinesa sobre segurança nacional deverá entrar em vigor em Hong Kong em breve. O vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, descartou hoje uma eventual troca de presos para libertar Paul Whelan, o norte-americano condenado ontem em Moscovo por espionagem a 16 anos de prisão. O advogado de Whelan, Vladimir Yerebenko, levantou entretanto a possibilidade do seu cliente ser trocado por dois russos que se encontram detidos nos Estados Unidos, o ex-traficante de armas Viktor Bout e o piloto Konstantin Yoroshenko, detidos por tráfico de drogas. Essa hipótese foi, no entanto, rejeitada pela Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo e foi hoje também descartada pela diplomacia russa. O presidente americano, Donald Trump, afirmou que vai diminuir significativamente a presença militar na Alemanha, a quem acusa de agir de modo delinquente em relação às suas contribuições financeiras para a NATO, além de tratar injustamente os americanos no comércio internacional. Trump disse que os Estados Unidos vão reduzir de 52 mil para 25 mil o número de soldados estacionados na Alemanha. A economia americana deu os seus primeiros sinais de recuperação após a paralisação causada pelo coronavírus. As vendas aumentaram um total de 17,7% em maio, mas apesar disso estavam ainda abaixo de 6,1% em relação ao ano anterior. As vendas de automóveis aumentaram 44% e os gastos em restaurantes 29%. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu hoje uma investigação urgente a possíveis crimes de guerra cometidos pelas forças do marechal rebelde Khalifa Haftar na Líbia e disse ter provas aparentes de tortura e de execuções sumárias. Segundo a organização, vídeos gravados e partilhados nas redes sociais em maio de 2020 mostram combatentes que a Human Rights Watch identificou como estando ligados ao Marechal Haftar envolvidos em tais atos.
Em Moçambique, analistas divergem quanto à natureza e objetivos do grupo armado que faz ataques na província de Cabo Delgado. Também em Moçambique cresce a perseguição a jornalistas. Mas vamos começar em Cabo Verde. O Tribunal da Comarca do Sal, neste país, decretou ontem, segunda-feira, a prisão preventiva do empresário natural da Colômbia, Alex Saab Moran, acusado pelos Estados Unidos de lavagem de dinheiro e agente do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Álvaro Lugier Andrade, quais são os detalhes em relação a este caso?
Amancio Miguel, o caso do empresário Alex Saab continua nos tribunais cabo-verdianos. A defesa ainda não interpôs recurso contra a prisão preventiva. Eu falei há momentos com o advogado de defesa contratado localmente, José Manuel Pinto Monteiro. Ele disse que está a estudar os processos, mas ele revela um dado interessante. O pedido de extradição já terá chegado a Cabo Verde. Pedido esse terá sido feito pelas autoridades cabo-verdianas, porque ele foi detido no dia 12 de junho, enquanto a nota da Interpol colocada na lista vermelha tem data de 13, segundo Pinto Monteiro. Há momentos acabei de falar com o advogado e esta é a conversa que mantivemos.
Neste momento estamos a explorar todas as implicações que o caso tem. Uhum. Estamos a analisar a decisão tomada no SAL. Estamos a ver quais as acusações que existem contra o Sr. Alex, e a partir daí estabelecer uma estratégia de defesa que pode passar ou não pelo recurso, dependerá.
Além do seu recurso, qual seria o próximo passo do tribunal?
Ele foi transferido para São Vicente, uhum, onde é a sede do tribunal competente, que é o Tribunal da Relação de Barlavento. Provavelmente será ouvido em São Vicente, se ele prever se aceita ou não a extradição. Teremos um prazo para exercer a oposição.
E falava ontem numa entrevista também que há pressões de país ou há países que estão a olhar isto. Qual é o cenário geral que tu conhece neste momento desta situação, além da parte jurídica em si? Porquê que fala que há países a acompanhar isto? Qual a implicação que isso pode ter?
Repara, a extradição é um processo que exige um ato político do governo. Há uma fase administrativa de extradição e tem que ser tomada uma decisão a dar, no fundo, o seguimento ao pedido de extradição que for formular. Portanto, era competência da Ministra da Justiça aceitar ou não o pedido de extradição. E aceitando o pedido de extradição, enviará o processo para o Procurador-Geral da República para que o processo seja instaurado. Portanto, há essa fase preliminar em que há uma ponderação administrativa e política sobre a concessão ou não do pedido de extradição.
Uhum.
Do acolhimento ou não do pedido de extradição.
Que ainda não foi feito.
Eu julgo que já foi feito, porque se estamos a passar a fase do interrogatório do Sr. Alex perante o Tribunal da Relação, é porque se o processo já foi remetido ao Procurador-Geral da República, é porque já há uma decisão do Governo, através da Ministra da Justiça.
E quando falava de pressões, falava de países que podem estar na linha de influência da Venezuela ou do outro lado?
Não só. Também países que podem estar na linha de influência de Cabo Verde, não é? Porque é estranho que uma pessoa, viajando da forma como o Sr. Alex estava a viajar, seja com passagem por diversos países que também são membros de Interpol, seja detido em Cabo Verde com o argumento do alerta da Interpol, que, como eu disse, o que temos na mão é do dia 13. Portanto, se o alerta da Interpol não for do dia 13 e a detenção for no dia 12, estamos a ver que há interferências outras no processo de detenção do senhor.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro volta a estar connosco na terceira meia hora desta emissão vespertina deste 16 de junho de 2020. Vamos agora a Moçambique. Analistas divergem quanto à natureza e objetivos do grupo armado que faz ataques à província de Cabo Delgado. Uns consideram terrorista e outros dizem tratar-se de uma organização de guerrilha. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, diz também que a imprensa local reporta que o presidente Filipe Nyusi diz que o país está a ser alvo de ataques da organização Estado Islâmico, havendo, no entanto, quem discorda, afirmando ser necessário aprofundar o assunto. Ramos.
O pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Boris Namire, diz que o que se passa em Cabo Delgado é terrorismo usando métodos de guerrilha. Terrorismo tem a ver com a finalidade de conflito e, neste caso, trata-se de atacar alvos civis para criar medo e forçar as autoridades a aceitar ou deixar de praticar determinados atos, mas sem atacar alvos militares, sublinha Namire.
Isso chama-se terrorismo. E tem que ter um objetivo maior. Então, vamos ver que esses são princípios. Eles estão a atacar alvos civis, claro, aldeias, queimar casas, propriedade privada, mas o objetivo deles é criar o califado. Eles querem forçar o governo a render a esse objetivo deles. Então, isso é terrorismo. Agora, por que é guerrilha? É guerrilha porque não é uma guerra aberta por ir à frente e confrontar. Nós não sabemos onde é que estão as bases. Eles só andam a atacar, desaparecem, estão misturados com a comunidade.
Por seu turno, Adriano Vonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, afirma que em Cabo Delgado temos uma mistura com elementos claros de guerrilha, o que significa que é um grupo que enfrenta militarmente as forças do Estado.
Isso é uma guerrilha. Mas temos também ações de puro terrorismo, tem que ver com, por exemplo, o saqueamento e a profanação feito à missão de Nangolulo. Temos também uma situação de destruição às infraestruturas de desenvolvimento. Isso são ações claras de terrorismo. Então, há uma mistura.
Entretanto, o acadêmico Carlton Cadete tem dúvidas que o grupo que ataca Cabo Delgado seja, de facto, terrorista e explica. Quando você analisa o mapa da violência política em África, nota que da zona central da África para a África Austral, você não tem terrorismo, tem guerrilha.
E este grupo que está a atuar em Cabo Delgado, a propósito, como guerrilha, está a tentar se adaptar ao terrorismo, não porque é terrorista, mas porque está à procura de apoios políticos, financeiros, morais e tudo mais lá fora. Eu não acredito que eles sejam terroristas de fato.
Mas diz que tem apoio do Estado Islâmico, da Al-Qaeda.
Sabe uma coisa, Ramos? Lembra-se no tempo em que o Bin Laden estava na moda, estava na fala? Todo mundo fazia questão de dizer que eu sou da Al-Qaeda. Al-Qaeda do Maghreb, não sei quanto, Al-Qaeda da província de não sei quanto. E outros não tinham nenhuma ligação. Eles só queriam se associar à marca mais forte e ameaçadora do momento para terem credibilidade também no espaço político. Não há fortes ligações que mostram o fato de que fala-se da província central aí na África, Austrália, ok, mas até chegar aqui, na zona de Cabo Delgado e mais, é preciso analisar este percurso todo. Sim, eles estão a fazer ações de guerrilha mesmo.
Para o também acadêmico Egídio Vaz, nesta questão há uma narrativa a ter em conta, que é o fato de ter existido no passado recente um autêntico corredor de mineiros na zona afetada pelo conflito, sendo que os atuais ataques podem ser uma tentativa de restaurar esse corredor internacional. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Moçambique continua a perseguição a jornalistas. Na semana passada, o Tribunal Judicial de Sofala libertou os jornalistas Arsénio Sebastião e Jorge Malangaze, que haviam sido indiciados de corrupção passiva, por abortar uma reportagem sobre a violação de regras do estado de emergência no estabelecimento hoteleiro da cidade da Beira. Esta semana, o Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, denuncia a detenção ilegal e confiscação de material de dois jornalistas da província de Inhambane, no sul do país. São os jornalistas Pauline Vilanculo e Yacine Vilanculo, da estação online Vilanculo Televisão. O professor de jornalismo Celestino João Guete diz que prevalece o abuso de poder.
Em termos políticos, ainda temos pessoas que exercem o seu poder para poder reprimir a liberdade da imprensa e, em particular, aos jornalistas. É o que nós assistimos na cidade da Beira, em que, na verdade, não houve corrupção, mas sim foi uma espécie de colocação de armadilha para acusar os jornalistas de estarem a receber suborno para não divulgar a informação. O outro segundo caso em que nós assistimos é de Vilanculos, na província de Inhambane, em que dois jornalistas de mídias sociais, quer dizer, canais que são criados dentro das redes sociais da internet, foram fazer o trabalho. Portanto, temos aqui um cenário de profissionais que não têm nenhuma formação básica em jornalismo, que tenta exercer o jornalismo e que depois eles se deparam com várias situações. Isso mostra claramente, no cómputo geral, que o jornalismo, ou a liberdade da imprensa, cada vez que se caminha para o norte de Moçambique, ela vai se degradando por falta de precisão por parte das autoridades políticas, mesmo a nível das pessoas.
Como educador de jornalismo, nesse caso, quais são as dicas que vocês vão dando aos vossos alunos, se ainda continuam a achar que esta profissão é apetecível?
A profissão por si só é apetecível, e um indicador que dá isso é que todos os anos nós temos um número muito elevado de candidatos que vão para a área do jornalismo. Agora, o jornalismo como tal, assim, a profissão do jornalismo, enquanto nós tivermos essa situação de pequenas violações, ela é considerada uma profissão de risco. Torna um bocadinho difícil para os estudantes que forem a sair da universidade ou do ensino básico de jornalismo seguir o jornalismo puro, por causa do medo. Enquanto nós tivermos o excesso do poder político sobre o jornalista, então há um medo de os mais novos poderem seguir a carreira jornalista. Mas existe gente que aventura-se e vá para o jornalismo. Agora, enquanto quando não tivermos essa repetição, provavelmente venha a ser uma profissão apetecível para os mais novos. Mas, por enquanto, ainda se considera uma profissão de categoria de risco.
Poderá também isto fazer crescer a autocensura?
Certo. A autocensura começa assim, com pequenas coisas, com pequenas repreensões, com perseguição aos jornalistas, com autocensura. Quer dizer, o próprio jornalista autocensurar o seu próprio trabalho, e isso não é muito bom. Portanto, se houver essa tal liberdade, o jornalista pode expor as suas ideias, pode expor as suas matérias, reportar ou reconstruir cenários que ele consegue ver dentro da sociedade, isso vai ser muito bom. Portanto, ainda estamos a caminhar. Penso que haverá uma maturidade ao longo dos próximos anos, mas, por enquanto, essas pequenas violações estão a manchar um pouco, exatamente, a liberdade de expressão e da imprensa em Moçambique.
Era o professor moçambicano de jornalismo, Celestino João Guete, reagindo à detenção no sul do país, concretamente na província de Inhambane, de dois jornalistas, Paulino Vilanculo e Yassine Vilanculo. Hoje é Dia da Criança Africana. Uma organização guinense aproveita a ocasião para denunciar a violação de direitos. Ansumane Só reporta a partir de Bissau.
O administrador da Associação de Amigos e Crianças da Guiné-Bissau, Fernando K, denuncia a existência da prática de mutilação genital feminina, bem como o casamento forçado no país.
Crianças com idade escolar e que não vão à escola porque vão ter que ir pedir esmolas. Meninas que são obrigadas, forçadas mesmo, precocemente para irem casar com pessoas uma idade avançada. Meninas ainda que são submetidas à submissão feminina. São realidades atual na Guiné-Bissau.
Por outro lado, Fernando K lamenta a forma como é visto o trabalho infantil na Guiné-Bissau.
O trabalho infantil vê-se por todo lado, as crianças numa situação muito, muito, muito difícil. Portanto, apesar da Guiné-Bissau assinar e ratificar várias convenções, a situação ainda continua no fundo do poço.
Especialista para a Convenção das Crianças, Emmanuel Fernandes, defende a estabilização do país como forma de fazer face a essa situação.
Sem a tranquilidade, sem a estabilidade, não pode haver, como é que dizer, não pode haver a verdadeiramente tranquilidade para as crianças, muito menos a mudança de paradigma.
Celebra-se hoje Dia de Criança Africana, sob lema acesso a uma justiça adaptada às crianças em África. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Só.
Dezenas de idosos podem ficar este mês sem as suas pensões de reforma devido a um assalto no Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe. Detalhes com Oscar Medeiros.
A ocorrência foi dada a conhecer à imprensa pelo diretor do Instituto Nacional de Segurança Social, Michael Viegas.
Como estão a ver, a porta foi arrombada, as lâminas, levou-se um valor monetário,
valor este que é destinado ao pagamento das pensões dos acamados. Nós temos um processo que é bancarizado por um lado e por outro. Os acamados que não podem se deslocar para fazer o levantamento do seu respectivo valor, nós pagamos diretamente à casa das pessoas e nos distritos. Portanto, é este o montante, é este o valor destinado aos acamados que foi, portanto, foi desviado.
A polícia judiciária também foi chamada ao local, mas não prestou declarações à imprensa. Enquanto decorre a investigação, a direção do Instituto Nacional de Segurança Social decidiu alterar o método de pagamento dos pensionistas acamados.
É triste porque este pagamento acamados facilitava aqueles que não podem se deslocar aos bancos e todos os distritos não têm, portanto, banco, mas vai ser um sacrifício que vamos ter que fazer, todos vão ter que fazer, para que o processo de bancarização seja efetivamente concluído e que não haja a possibilidade de haver mais valores monetários na instituição, para que não haja espaço para este tipo de coisas.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Cabo Verde registra mais de 700 casos positivos da Covid-19, motivo que é de preocupação. As autoridades dizem que a situação está sob controle, uma vez que o sistema de saúde continua a dar resposta. Especialistas, como o antigo diretor-geral de saúde, António Pedro Delgado, dizem que as pessoas devem ser educadas a entender que a Covid impõe uma nova forma de vida. Reporta Eugênio Teixeira, que ouviu mais vozes.
O diretor nacional da saúde, Artur Correia, reconhece que a mensagem deve ser reforçada, uma vez que muitas pessoas e algumas entidades estão a relaxar no que tange a necessidade de distanciamento e outras medidas preventivas. Apesar de afirmar que as autoridades sanitárias têm o controle da situação, Correia realça o papel que cada um deve desempenhar para evitar o descalabro.
Ainda falta conseguir, portanto, uma maior colaboração, não só dos cidadãos. Estamos a ver, mesmo a nível das comemorações, das festas populares, no meio de toda essa problemática, ainda continua a haver aglomeração de pessoas. O governo já mandou um comunicado a chamar a responsabilidade dos atores, não só políticos, como também dos próprios cidadãos e das autoridades, de forma que o desconfinamento seja feito de forma responsável para poder continuar a controlar a dinâmica da epidemia.
O diretor nacional da saúde diz que o país está preparado em termos de materiais, nomeadamente a capacidade para a realização de testes rápidos e PCR, este último que é realizado na praia e agora também em Mindelo.
Em termos de testes rápidos, já fizemos cerca de 22 mil testes. Em termos de PCR, já fizemos à volta de 10 mil, 12 mil. Portanto, estamos a cada dia a aumentar a nossa resiliência na resposta que estamos a dar à Covid-19 no país.
António Pedro Delgado considera que as responsabilidades devem ser repartidas, realçando que o Estado deve reforçar mais atenção às pessoas vulneráveis, como idosos e com doenças crónicas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Enquanto alguns protestos se espalham pelas ruas de várias cidades aqui dos Estados Unidos, algumas autoridades culpam pela violência durante alguns comícios a Antifa ou antifascistas. O presidente Donald Trump até disse que quer rotular Antifa como uma organização terrorista. Ana Guedes.
Antifa, abreviação de antifascistas, é um movimento que, segundo especialistas, não possui estrutura rígida ou líder real. Especialistas em segurança dizem que o que eles sabem é que as pessoas que se identificam como Antifa nos Estados Unidos são um grupo relativamente pequeno, menos de uma dúzia de pessoas em algumas cidades. Brian Levin é do Centro para o Estudo do Ódio e Extremismo.
Antifa ranges all the way from non-violent progressives. This is important.
A Antifa abrange desde progressistas não violentos, isso é importante, que estão profundamente preocupados com o racismo, a violência e o vácuo aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo. Até pessoas violentas que acreditam que há uma chamada para eliminar não apenas o fanatismo, mas as instituições que eles acham estar ligadas à opressão, que incluem jornalistas, governos. Mas na maioria das vezes eles centram-se em confrontar supremacistas brancos, neonazis, xenófobos e pessoas que consideram como tais ou seus apoiantes. O problema é que é um grupo elástico de pessoas que compartilham filosofias muito diferentes sobre como enfrentar o fanatismo e o racismo sistémico. Na sua maior extremidade, abraça a violência como uma tática.
Bigotry and systemic racism, and then what to do with society in that midst. At the most hardest edge, It does embrace violence as a tactic.
Pessoas que se identificaram como Antifa foram vistas em vários protestos nos Estados Unidos usando máscaras negras e comportando-se agressivamente com a polícia e os jornalistas. Mas as pesquisas sugerem que, quando se trata de violência política, grupos de extrema-esquerda não costumam ser o problema. Um estudo da Universidade de Maryland descobriu que 12% de todos os ataques terroristas nos Estados Unidos, entre 2010 e 2016, foram cometidos por grupos de esquerda, enquanto 35% foram instigados pela extrema-direita. No início de junho, o presidente Trump tentou classificar a Antifa como organização terrorista. No entanto, os advogados explicam que, mesmo que a Antifa fosse um grupo organizado, o governo federal não tem autoridade legal para o fazer. De novo, Brian Levin.
É diverso, mas não é um grupo. Para esta classificação, há que existir duas coisas, segundo as leis americanas. Precisa de um grupo real e também precisa de alguma ligação internacional. Esta não é apenas a minha opinião, é a lei federal. E agora não temos isso. Resumindo, não é um grupo. É uma filosofia ampla.
Segundo os dados do Centro para o Estudo do Ódio e Extremismo, em 2019, os supremacistas brancos e a direita radical cometeram 26 assassinatos classificados como crimes de ódio. As pessoas que se identificam como Antifa não cometeram nenhum desses crimes nos últimos 3 anos, de acordo com os mesmos dados. Outros pesquisadores dizem que qualquer tentativa de rotular a Antifa como grupo terrorista significaria que outros grupos também se qualificariam à direita e à esquerda, como nota Kevin Borgson, da Universidade Estatal Salem.
Acho que em alguns casos poderíamos considerar a Antifa de um grupo terrorista, mas novamente, se usamos este rótulo, teríamos de rotular ambientalistas, direitos animais, e à direita rotularia o Ku Klux Klan, as nações arianas, a Igreja do Criador do Mundo, esse tipo de organizações. Nós realmente não temos uma definição estruturada do que é o terrorismo doméstico.
E se a Antifa fosse um grupo organizado, as suas táticas não atingiriam o nível do terrorismo, diz T.B. Reid, professor da Universidade Estadual de Washington, que estuda movimentos sociais.
I'd say Antifa is maybe 1% or 2% of the typical.
Eu diria que a Antifa representa talvez 1-2% dos protestos típicos da extrema-esquerda. Eles não são particularmente apreciados pela maioria dos manifestantes não violentos. Eles envolvem-se num certo grau de vandalismo, às vezes envolvem-se em brigas com manifestantes de direita. Mas não fizeram nada particularmente violento para permitir que fossem descritos como terroristas, como o governo tentou fazer crer recentemente.
O FBI faz a monitoria de vários grupos que considera potenciais ameaças, uma lista que inclui cidadãos, grupos de supremacia branca, grupos de direitos dos animais e anarquistas.
Quatro dos cinco países africanos lusófonos não registram qualquer progresso em termos de referência fiscal, diz um relatório do Departamento de Estado americano, cujo estudo é requerido pelo Congresso americano como parte do processo de alocação de fundos de ajuda aos países.
No que diz respeito a Angola, o documento afirma que o governo tornou largamente e facilmente acessível a sua proposta orçamental, o seu orçamento como aprovado e um relatório anual. Contudo, e embora a informação sobre o orçamento seja considerada de confiança na generalidade, a informação sobre a dívida estava desatualizada e a Instituição Suprema de Auditoria não publicou relatórios de auditoria às contas do governo. Há também preocupações sobre a precisão da informação sobre gastos. O relatório afirma que a transparência fiscal de Angola poderá ser melhorada com a publicação atempada das suas obrigações de dívidas e assegurando que a Instituição Suprema de Auditoria leva a cabo uma auditoria anual da execução do orçamento e publica as suas conclusões num período razoável de tempo. A Guiné-Bissau é alvo de crítica generalizada, com o relatório a afirmar que o governo não tornou facilmente acessível documentos sobre orçamento, dívida, alocações feitas, empresas de Estado ou rendimentos dessas empresas. O governo, diz o relatório, mantém uma conta extra-orçamental pela promoção de produtos agrícolas que não tem sido sujeita a controle adequado. A credibilidade do orçamento foi reduzida pela falta de documentos orçamentais completos e atempados, diz o Departamento do Estado, que acusa ainda o governo da Guiné-Bissau de não parecer seguir a lei da concessão de contratos de extração de recursos naturais. No que se refere a Moçambique, o governo tornou acessíveis os documentos relacionados com o orçamento, mas a informação básica sobre as suas obrigações e dívidas não foi disponibilizada. Para além disso, afirma o relatório, os documentos relacionados com o orçamento fornecem uma visão incompleta dos gastos planeados pelo governo e fontes de rendimento, especialmente no que diz respeito a rendimentos de recursos naturais e locações e a rendimentos de empresas estatais que, na geral, não tornaram acessíveis auditorias da sua situação financeira. O governo moçambicano, diz em documento, manteve contas extra-orçamentais que não estão sujeitas a auditorias adequadas ou controle. O documento diz, no entanto, que os critérios e procedimentos pelos quais o governo concede contratos ou licenças de extração de recursos estão especificados na lei, regulamentações e outros documentos públicos. E o Executivo parece, na generalidade, ter seguido na prática as leis e regulamentações aplicáveis.
Em destaque hoje nas notícias, militares indianos mortos em combate com forças chinesas. Coreia do Norte destrói o escritório de ligação com a Coreia do Sul e a organização Human Rights Watch acusa rebeldes da Líbia de crimes de guerra. Ponto final é esta segunda parte. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mães Miguel ao microfone. Boa noite. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 16 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos neste momento ao vivo, mas também a qualquer momento do dia em voaportugues.com, no seu computador, telemóvel ou tablet. Se quiser juntar-se a nós, pode fazê-lo através do Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube também, com a referência VOA Português. Para falar connosco, também pode fazê-lo a qualquer momento usando o nosso número do WhatsApp. Anota aí, mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Leo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, militares indianos mortos em combate com forças chinesas, Coreia do Norte destrói escritório de ligação com a Coreia do Sul e Human Rights Watch acusa rebeldes da Líbia de crimes de guerra. Voz da América, emissão vespertina de hoje, terça-feira, é dia de política na América e saúde, isso mais à frente. Mas antes, vamos falar da atualização dos dados da Covid-19. Cabo Verde registrou hoje mais 22 casos, o total aumenta para 782 casos. Moçambique também anunciou hoje mais 29 casos da Covid-19, registra o quarto óbito e o total de casos sobe para 638. A Guiné-Bissau, Angola e São Tomé e Príncipe não atualizaram os dados hoje, no entanto a Guiné-Bissau continua a ser o país africano de língua portuguesa mais afetado, 1.492 casos, Angola tem 142 casos e São Tomé e Príncipe 659. Na atualidade, em Moçambique, as autoridades dizem que a província de Cabo Delgado está a ser alvo de ataques da Organização Terrorista Estado Islâmico, havendo, no entanto, quem discorda, afirmando ser necessário aprofundar o assunto. Analistas divergem quanto à natureza e objetivos do grupo armado que está a terrorizar a província desde outubro de 2017. Ramos Miguel.
O pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Boris Namere, diz que o que se passa em Cabo Delgado é terrorismo usando métodos de guerrilha. Terrorismo tem a ver com a finalidade de conflito e, neste caso, trata-se de atacar alvos civis para criar medo e forçar as autoridades a aceitar ou deixar de praticar determinados atos, mas sem atacar alvos militares, sublinha Namere.
Isso chama-se terrorismo. E tem que ter um objetivo maior. Então, vamos ver que esses são preenchidos. Eles estão a atacar alvos civis, claro, aldeias, chamar casas, propriedade privada, mas o objetivo deles é criar o califado. Eles querem forçar o governo a render a esse objetivo deles. Então, isso é terrorismo. Agora, por que guerrilha. É guerrilha porque não é uma guerra aberta. Por ir à frente, confrontar, nós não sabemos onde é que estão as bases. Eles só andam a dar quando aparecem, estão misturados com a comunidade.
Por seu turno, Adriano Vanga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, afirma que em Cabo Delgado temos uma mistura com elementos claros de guerrilha, o que significa que há um grupo que enfrenta militarmente as forças do Estado.
Isso é uma guerrilha. Mas temos também ações de puro terrorismo, tem que ver com, por exemplo, o saqueamento e a profanação feito à missão de Nangolulo. Temos também uma situação de destruição às infraestruturas de desenvolvimento. Isso são ações claras de terrorismo. Então, há uma mistura.
Entretanto, o acadêmico Carlton Cadete tem dúvidas que o grupo que ataca Cabo Delgado seja, de facto, terrorista e explica. Quando você analisa o mapa da violência política em África, nota que da zona central da África para a África Austral, você não tem terrorismo, tem guerrilha.
E este grupo que está a atuar em Cabo Delgado, a que é uma guerrilha? Está a tentar se adaptar ao terrorismo, não porque é terrorista, mas porque está à procura de apoios políticos, financeiros, morais e tudo mais lá fora. Eu não acredito que eles sejam terroristas de fato.
Mas diz que tem apoio do Estado Islâmico, da Al-Qaeda.
Sabe uma coisa, Ramos? Lembra-se no tempo em que o Bin Laden estava na moda, estava na fala? Todo mundo fazia questão de dizer que eu sou da Al-Qaeda. Al-Qaeda do Maghreb, não sei quanto, Al-Qaeda da província de não sei quanto. E outros não tinham nenhuma ligação. Eles só queriam se associar à marca mais forte e ameaçadora do momento para terem credibilidade também no espaço político. Não há fortes ligações que mostrem de fato que é. Fala-se da província central aí na África, Austrália, ok. Mas até chegar aqui, na zona de Cabo Delgado e tudo mais, é preciso analisar este percurso todo. Sim, eles estão a fazer ações de guerrilha mesmo.
Para o também acadêmico Egídio Vaz, nesta questão há uma narrativa a ter em conta, que é o fato de ter existido no passado recente um autêntico corredor de mineiros na zona afetada pelo conflito, sendo que os atuais ataques podem ser uma tentativa de restaurar esse corredor internacional. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde, a atualidade é marcada pela detenção do empresário colombiano Alex Saab, agente do governo da Venezuela, na passada sexta-feira, e no domingo teve a sua prisão decretada. Neste momento, de acordo com o advogado de defesa do empresário Pinto Monteiro, há um pedido de extradição já feito às autoridades cabo-verdianas. Esse pedido terá sido feito antes da Interpol colocar o nome de Alex Saab na lista vermelha daquela organização policial. Eu falei há momentos com o advogado de defesa do empresário colombiano, no momento em que há pressões para que as autoridades cabo-verdianas tomem uma decisão num sentido ou noutra. Pinto Monteiro diz acreditar na justiça cabo-verdiana, que é independente, mas admite que o governo de Cabo Verde já tomou uma decisão ao aceitar o pedido de extradição. Há momentos falei com José Manuel Pinto Monteiro, a partir da cidade da Praia.
Neste momento estamos a estudar todas as implicações que o caso tem. Uhum. Estamos a analisar a decisão tomada no SAL. Estamos a ver quais as acusações que existem contra o Sr. Alex. E a partir daí estabelecer uma estratégia de defesa que pode passar ou não pelo recurso, dependerá.
Além do seu recurso, qual seria o próximo passo do tribunal?
Ele foi transferido para São Vicente, uhum, onde é a sede do tribunal competente, que é o Tribunal da Relação de Barlavento. Provavelmente será ouvido em São Vicente, se ele para dizer se aceita ou não a extradição, teremos um prazo para exercer a oposição.
E falava ontem numa entrevista também que há pressões de país ou há países que estão a olhar isto. Qual é o cenário geral que te conhece neste momento desta situação, além da parte jurídica em si? Porquê que fala que há país a acompanhar isto? Qual a implicação que isso pode ter?
Repara, a extradição é um processo que exige um ato político do governo. Há uma fase administrativa da extradição e tem que ser tomada uma decisão a dar, no fundo, o seguimento ao pedido de extradição que for formular. Portanto, era competência da Ministra da Justiça aceitar ou não o pedido de extradição. E aceitando o pedido de extradição, dará autoridade. Enviar ao processo para o Procurador-Geral da República para que o processo seja instaurado. Portanto, há essa fase preliminar em que há uma ponderação administrativa e política sobre a concessão ou não do pedido de extradição.
Uhum.
do acolhimento ou não do pedido de extradição.
Que ainda não foi feito.
Eu julgo que já foi feito, porque estamos a passar a fase do interrogatório do Sr. Alex perante o Tribunal da Relação, é porque já, e se o processo já foi remetido ao Procurador-Geral da República, é porque já há uma decisão do Governo, através da Ministra da Justiça.
E quando falava de pressões, falava de países que podem estar na linha de influência da Venezuela? Ou do outro lado?
Não só. Também países que podem estar na linha de influência de Cabo Verde, não é? Porque é estranho que uma pessoa, viajando da forma como o Sr. Alex estava a viajar, seja com passagem por diversos países que também são membros de Interpol, seja detido em Cabo Verde com o argumento do alerta de Interpol, que, como eu disse, o que temos na mão é do dia 13. Portanto, se o alerta de Interpol não for do dia 13 e a detenção for no dia 12, estamos a ver que há interferências outras no processo de detenção do senhor.
É o advogado de defesa do empresário colombiano, agente do governo da Venezuela, detido em Cabo Verde, Alex Saab. Foi uma conversa com José Manuel Pinto Monteiro. Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América e chega já o João Santa Rita com reformas na polícia depois de muitos protestos.
Sexta-feira à noite, a polícia foi chamada a um restaurante de refeições rápidas em Atlanta, onde um condutor tinha adormecido ao volante do seu carro, impedindo a circulação de veículos no local para a recolha das encomendas. O condutor era Richard Brooks, de 27 anos de idade, que a polícia quis prender depois deste ter sido submetido a um teste de álcool que o pronunciou em estado de embriaguez. Brooks resistiu à prisão e tirou um dos tasers a um dos polícias e tentou fugir. Taser é um instrumento usado pela polícia para imobilizar pessoas através de um choque elétrico. Vídeos mostram Brooks a virar-se e a apontar o taser aos agentes. Um deles disparou, matando Brooks. A presidente da Câmara de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, afirmou:
While there may be debate as to whether this was an appropriate use of deadly force,
pode haver um debate sobre se isso foi o uso apropriado da força, mas eu acredito que há uma distinção muito clara entre o que se pode fazer e o que se deve fazer. Eu não acredito que isto tenha sido um ato justificado de força e pedi a demissão imediata desse agente.
Eram palavras da presidente da Câmara de Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Um dia depois, o agente que efetuou os disparos foi demitido. A chefe da polícia demitiu-se e o restaurante onde se deu o incidente foi incendiado, registando-se distúrbios em várias partes de Atlanta, fazendo agravar as tensões em redor do país, já exacerbadas pela morte de George Floyd, em Minneapolis. Stacey Abrams é antiga deputada na Câmara dos Representantes Estadual da Geórgia, onde está a cidade de Atlanta.
We need reformation of how police officers do their job.
Precisamos de reformar o modo como a polícia atua, como se faz a aplicação da lei, porque o que aconteceu ontem a Richard Brooks foi o resultado do uso de força excessiva e o facto de que ou estavam envergonhados ou entraram em pânico levou-os a assassinar um homem que eles sabiam tinha apenas um taser nas suas mãos.
Eram palavras de Stacey Abrams. A presidente da Câmara de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, acrescentou:
There has been a disconnect.
Tem havido uma desconexão entre o que as nossas expectativas são e o que deviam ser no que diz respeito às interações entre os nossos agentes e as comunidades que lhes são confiadas para proteger.
Eram palavras de Keisha Lance Bottoms, presidente da Câmara de Atlanta. Essa desconexão está a levar a um aumento da pressão sobre legisladores em Washington para iniciarem um processo de reforma da polícia com apoio bipartidário. O senador republicano James Lamford, de Oklahoma, disse que apoia uma proibição ao uso de estrangulamentos para se controlar uma pessoa a ser presa, como aconteceu com George Floyd, que morreu depois de um agente da polícia o ter estrangulado com um joelho no pescoço, depois de Floyd se recusar a entrar no carro da polícia após ter sido preso.
There's been a
Há um princípio de longa data de que isso não é necessário para esta situação. Há um documento consensual elaborado em 2017 por agências da polícia em redor do país que afirma que isto não é necessário e, portanto, não vejo que seja um problema para nós.
Eram palavras do senador republicano James Lankford. O antigo governador da Nova Jersey e ex-candidato republicano à presidência, Chris Christie, fez notar o sucesso que houve na reforma da polícia na cidade de Camden, nesse estado, e que ele vê como um exemplo a seguir por outras comunidades.
Tiramos os polícias dos seus carros e pusemos-los a andar de bicicleta ou a andar a pé, imbuídos nas suas comunidades, quer do ponto de vista da aplicação da lei, quer socialmente, trabalhando com as comunidades e também com os jovens para se desenvolver essa confiança necessária. O segundo passo foi treinar os polícias em como acalmar situações, tendo em conta que, em primeiro lugar, o princípio deve ser não causar lesões a ninguém e que a violência é o último recurso.
Eram palavras de Chris Christie, antigo governador da Nova Jersey. Enquanto legisladores em Washington tentam encontrar posições comuns, alguns estados já aprovaram reformas nos seus departamentos policiais em resposta aos protestos que têm dominado as notícias na maior parte das cidades americanas há várias semanas. Resta agora saber que tipo de reforma vai ser instituído a nível federal e se isso será suficiente para agradar a todos.
E depois da política na América, é tempo de falarmos sobre saúde.
Alô amigo, bem-vindo à página reservada à saúde aqui na Voz da América com Ana Guedes e Amâncio Miguel. Hoje voltamos a falar da Covid-19. Para começar, a Administração de Alimentos e Medicamentos aqui dos Estados Unidos revogou esta semana a autorização de uso de emergência da cloroquina ou hidroxicloroquina para tratar doentes com a Covid-19. A agência de notícias Reuters diz que aquela entidade de controle de alimentos e medicamentos disse que, com base em novas evidências, não é mais razoável acreditar que o uso da hidroxicloroquina e do medicamento relacionado à cloroquina pode ser eficaz no tratamento da doença respiratória causada pelo novo coronavírus. A decisão foi tomada depois de vários estudos sobre os medicamentos terem sugerido que eles não foram eficazes, incluindo um estudo amplamente divulgado no início deste mês, que mostrou que as substâncias não conseguiram impedir a infecção em pessoas que foram expostas ao novo coronavírus. Em março deste ano, o presidente Donald Trump disse que a hidroxicloroquina usada em combinação com o antibiótico azitromicina tinha uma chance real de ser uma das maiores mudanças na história da medicina, apesar das poucas evidências para apoiar tal alegação. Mais tarde, diz a Reuters, ele disse que tomou os medicamentos preventivamente após duas pessoas que trabalhavam na Casa Branca terem sido diagnosticadas com a Covid-19. Por outro lado, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que também é defensor do uso da cloroquina para tratar a Covid-19, determinou que o Ministério da Saúde do seu país passasse a recomendar o uso deste medicamento para tratar doentes com a Covid-19 desde o início de sintomas. Esta é a página de saúde aqui na Voz da América. Camarões, um país da África, é um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19 no continente africano e tem lutado contra informações erradas e notícias falsas sobre o vírus. Os socorristas digitais recorrem a redes sociais para combater a desinformação. Ana Guedes.
A pandemia do Covid-19 inundou os profissionais de saúde dos Camarões com perguntas sobre o vírus e sobre rumores falsos de que os hospitais estavam sobrecarregados, que os testes não estavam disponíveis ou são caros. A diretora do Hospital do Fundo de Seguro Social dos Camarões, Anna John Land, foi ao Twitter para combater as notícias falsas e lembrar ao público que os testes são gratuitos e onde os obter.
Eu acho que é um canal que permite informar e, sobretudo,
eu acho que é um canal de informação. Quando tens muitos seguidores, um tweet pode ir mais longe. Devo dizer que ajuda a comunidade. As Nações Unidas lançaram em maio o Verified, um plano para promover socorristas digitais como o doutor, a doutora Lent, para combater a desinformação sobre o coronavírus. Nos Camarões foram criados os serviços Smart Click África e o Covid-19.cm para lembrar o público que verifique fontes de notícias sobre o vírus, diz Bogaz Orian Djoun, da ICT Media Strategies.
A primeira questão a se poser é de saber quem posta a informação.
A primeira pergunta a fazer é quem publica a informação. Ou seja, será que a pessoa que publica uma certa informação é de confiança? Isso implica que precisas de ir ao perfil dele para descobrir se é médico, se geralmente publica informações verdadeiras.
O editor do jornal Mosaics de Camarões, Parfé Tapavtsi, diz que os esforços de contra-desinformação estão a ajudar, especialmente quando especialistas como a médica Nelent estão envolvidos.
O professor em questão é já professor de medicina.
Ela é, antes de tudo, professora de medicina, o que é algo muito importante. Depois, ela é responsável por um hospital nos Camarões, em Yaoundé. Essas são as duas razões pelas quais, se precisares de alguma informação, deves ir ao encontro dela.
A doutora Neland, que também preside a Sociedade de Pediatria dos Camarões, pretende expandir o seu papel como a primeira pessoa que responde digitalmente à desinformação de saúde materna e infantil.
E assim, amigos, chegamos ao final desta página dedicada à saúde aqui na Voz da América. Ana Guedes e Amancio Miguel marcam um novo encontro próxima semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
Os militares indianos, incluindo um oficial do exército, foram mortos num confronto com tropas chinesas na fronteira do alto do Himalaia, informou o exército indiano. Este é o primeiro confronto entre os dois gigantes asiáticos que resulta na morte de soldados desde 1975. A declaração do exército indiano diz que houve mortos também do lado chinês, o que não foi confirmado por Pequim. A China acusou a Índia de responsabilidade pelo incidente, acusando tropas indianas de atravessarem duas vezes a fronteira. Representantes da Índia e da China voltaram a encontrar-se após o incidente. As autoridades da Coreia do Norte fizeram hoje explodir o Escritório Conjunto de Coordenação de Relações com a Coreia do Sul na cidade fronteiriça de Kaesong, disse o Ministério da Unificação. A ação de Pyongyang, que é muito simbólica, e leva a atenção na península no momento em que as negociações sobre o programa nuclear norte-coreano estão paralisados. A agência de imprensa sul-coreana, Yonhap, tinha relatado anteriormente uma explosão no complexo industrial onde o escritório está localizado. O escritório foi inaugurado em 2018 como parte de uma série de projetos que visam reduzir as tensões entre as duas Coreias. No sábado à noite, Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, alertou que Seul em breve iria testemunhar uma cena trágica do inútil escritório de ligação Norte-Sul, sendo completamente destruído, deixando os militares da Coreia do Norte o direito de dar o próximo passo de retaliação contra a Coreia do Sul. Uma destacada entidade chinesa afirmou que a China deve assumir controle sobre casos graves em Hong Kong que ameacem a segurança nacional. Deng Junhua, vice-diretor do escritório para Hong Kong e Macau, disse que, na generalidade, a lei deve ser responsabilidade das autoridades de Hong Kong, mas em situações especiais a China deve ter jurisdição sobre ofensas que ponham em perigo a segurança nacional. Uma nova lei chinesa sobre segurança nacional deverá entrar em vigor em Hong Kong em breve. O vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, descartou hoje uma eventual troca de presos para libertar Paul Whelan, o norte-americano condenado ontem em Moscovo por espionagem a 16 anos de prisão. O advogado de Whelan, Vladimir Yerebenko, levantou entretanto a possibilidade do seu cliente ser trocado por dois russos que se encontram detidos nos Estados Unidos, o ex-traficante de armas Viktor Bout e o piloto Konstantin Yoroshenko, detidos por tráfico de drogas. Essa hipótese foi, no entanto, rejeitada pela Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo e foi hoje também descartada pela diplomacia russa. O presidente americano, Donald Trump, afirmou que vai diminuir significativamente a presença militar na Alemanha, a quem acusa de agir de modo delinquente em relação às suas contribuições financeiras para a NATO, além de tratar injustamente os americanos no comércio internacional. Trump disse que os Estados Unidos vão reduzir de 52 mil para 25 mil o número de soldados estacionados na Alemanha. A economia americana deu os seus primeiros sinais de recuperação após a paralisação causada pelo coronavírus. As vendas aumentaram um total de 17,7% em maio, mas apesar disso estavam ainda abaixo 6,1% em relação ao ano anterior. As vendas de automóveis aumentaram 44% e os gastos em restaurantes 29%. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu hoje uma investigação urgente a possíveis crimes de guerra cometidos pelas forças do marechal rebelde Khalifa Haftar na Líbia e disse ter provas aparentes de tortura e de execuções sumárias. Segundo a organização, vídeos gravados e partilhados nas redes sociais em maio de 2020 mostram combatentes que a Human Rights Watch identificou como estando ligados ao marechal Haftar envolvidos em tais atos. No Sudão, as autoridades anunciaram a descoberta de valas comuns com os corpos de recrutas do exército que foram mortos em 1998. Os recrutas foram fuzilados depois de terem tentado fugir do campo de treinos.
Cargas pesadas do samba não imaginem aos astros.
Arrabá,
de que está?
E assim chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América, 16 de junho. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, fiquem em segurança. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.